Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar agora à fase do debate propriamente dito. E temos as intervenções dos grupos parlamentares, por ordem decrescente, e com o primeiro partido, a primeira intervenção do primeiro partido da oposição, o Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandre Leitão. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados. O programa do Governo da AD, que hoje aqui discutimos na Assembleia da República, é um documento frágil nos seus pressupostos, genérico nos seus objetivos.
Sr. Deputado, eu pedia que tivessem condições para todos ouvir. Peço desculpa, Sr. Deputado, mas é só porque estava demasiado ruído na sala e eu pedi o favor de estar em condições para que a Sra. Deputada possa fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Então, se me permite, Sr. Presidente, eu
retomo... Acho que vou recomeçar, sim, não será considerado no tempo.
Passando as saudações novamente, recomeço. O programa do Governo da AD que hoje aqui discutimos na Assembleia da República é um documento frágil nos seus pressupostos, genérico nos seus objetivos, indefinido nas medidas apresentadas, omisso nas soluções para os problemas e propositadamente equívoco em muitas áreas. É frágil nos seus pressupostos porque, pura e simplesmente, elimina qualquer referência ao cenário macroeconómico que, supostamente, sustentava no plano orçamental e financeiro as medidas apresentadas e que o PS sempre alertou ser um cenário fantasioso e irrealista, comprovando essa fragilidade eis que agora o Governo deixa cair esse cenário. E é também frágil por defender, em muitos casos, soluções assentes em pressupostos erróneos. Na saúde, por exemplo, pressupõe que existe no setor privado capacidade instalada para responder à procura de cuidados de saúde. É falso, não existe, isso é apenas um pretexto para desistir do Serviço Nacional de Saúde. Este programa do Governo é também genérico nos seus objetivos. Há um conjunto de intenções não quantificadas, não calendarizadas e não densificadas. As medidas apresentadas são indefinidas e pouco claras, por uma razão óbvia, para tornar mais difícil o seu escrutínio e a avaliação da sua execução e dos seus resultados. Esta indefinição é particularmente evidente em tudo o que tem a ver com os trabalhadores da administração pública, onde o programa fica muito, mas muito aquém do programa eleitoral e daquilo que prometeram em campanha eleitoral. Quanto aos profissionais de saúde, onde o programa eleitoral incluía incentivos laborais, desenvolvimento de carreiras, flexibilidade de horários, diferenciação profissional e mais, hoje resta apenas um progressão e formação ao longo da vida. E já agora, sem uma palavra para dar resposta à carência, a como resolver o problema da carência de profissionais de saúde. Quanto aos professores, não se calendariza o início da recuperação integral do tempo de serviço e, no que se refere à revisão dos salários, fala em simplificar o sistema remuneratório, o que se afigura também propositadamente equívoco. E já agora querem fazer voltar à escola pública os professores que entre 2011 e 2015 tiraram da escola pública. Sim, entre 2011 e 2015 tiraram 30 mil professores da escola pública. Quanto às forças de segurança, o texto não podia ser mais vago. Encetar, com caráter prioritário, um processo de dignificação das carreiras e de valorização profissional e remuneratória, sem qualquer referência à equidade com outras funções e atividades equivalentes, em especial as que comportam também risco e penosidade. Nestes e noutros casos, oficiais de justiça, militares, entre outros, as promessas que eram urgentes na campanha eleitoral passaram a medidas vagas, imprecisas, de conteúdo genérico e ambíguo, não densificadas, não calendarizadas e não quantificadas. Mas talvez o maior, o aspecto mais grave deste programa seja o alcance propositadamente equívoco das medidas em muitas áreas, com vista a dissimular um claro propósito de enfraquecer os serviços públicos, o Estado Social e desregular o mundo do trabalho. Revisitar a agenda do trabalho digno, revisitar para a direita é desregular, é flexibilizar e é recuar nos direitos dos trabalhadores e no combate à precariedade. Como se comprova, por exemplo, a medida em que se admite negociação sem condicionalismos, por exemplo, para a extinção dos vínculos. Mas não só. O programa põe em causa os aumentos dos salários previstos no acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos e, como se comprova, por exemplo, pelo facto de indexar o aumento do salário mínimo aos ganhos de produtividade. Na saúde, remete-se para um modelo de contratualização com meios privados e sociais cujos contornos não são claros nem definidos, de propósito. Na educação, prevê-se a revisão da lei de bases do sistema educativo sem esclarecer com que sentido. Eu não tenho dúvidas que em grande parte será para rever relações entre público e privado com claro benefício para o segundo, como aliás tentaram fazer em 2004, não tivesse sido o veto presidencial. Na habitação, revertem-se todas as medidas de proteção dos inquilinos e de controlo das rendas, além, claro, das medidas relativas ao alojamento local. Volta-se ao paradigma de fazer o direito fundamental à habitação ficar à sorte do mercado. Na ânsia de tudo reverter, da entidade da transparência à direção do SNS, passando pelo logotipo do governo, o que fazem é destruir tudo o que estava em curso. A palavra que aqui mais ouvimos hoje foi revogar, revogar, revogar. E já agora fazê-lo com o apoio do Partido Socialista. Este é, em suma, um mau programa de governo. Na substância como na metodologia, com a inclusão de medidas de programas eleitorais de outros partidos, escolhidas avulsamente e unilateralmente, num exercício totalmente desprovido de coerência e de prioridades. Isto não é diálogo, isto é mesmo o oposto de diálogo. Este é um governo minoritário que, tendo obtido uma vitória tangencial, não esclarece nunca como pretende assegurar a governabilidade do país e empurra toda a responsabilidade para a oposição na tentativa de mascarar a sua própria incapacidade de resolver a situação. Fazendo, aliás, uma leitura muito original do sistema. Uma leitura segundo a qual quem rejeita uma moção de rejeição, permitindo que o governo inicie funções, tem de viabilizar todas as medidas do governo até ao fim da legislatura ou até ao momento em que decida a oposição apresentar uma moção de rejeição. Curiosa interpretação esta. Entre um momento e outro, mais valia a oposição ir de férias porque teria que viabilizar tudo. Esta interpretação, permitam-me dizer-lhes, é absurda no plano político, incorreta no plano constitucional e já agora, Sr. Primeiro-Ministro, muito, muito arrogante. Muito obrigada.
Dá-me. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há nenhum pedido de esclarecimento em relação à sua intervenção, portanto vamos passar para a segunda intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Andreia Neto. Não descontamos do tempo, o tempo de aqui chegar.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quero aproveitar esta primeira oportunidade que tenho de intervenção para, em primeiro lugar, saudar o novo Governo de Portugal e desejar naturalmente as maiores felicidades. Quero também, no momento em que é a investidura parlamentar do Governo, saudar o anúncio que resultou da primeira reunião do Conselho de Ministros deste Governo em colocar como prioridade política o combate à corrupção e, sobretudo, a abertura ao diálogo e ao envolvimento de todos os grupos parlamentares neste objetivo. O combate à corrupção tem de ser nacional e deve mobilizar todos. O sentimento elevado de desconfiança dos portugueses e dos organismos internacionais sobre a eficácia das políticas de corrupção em Portugal afetam a qualidade da nossa democracia e a eficiência da gestão pública, mina os valores da transparência, da responsabilidade, da participação e da integridade, valores esses essenciais para uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade solidária. A falta de confiança na integridade das instituições e a crença de que o poder político está capturado é incontestável e deve preocupar-nos a todos. É urgente, senhoras e senhores deputados, devolver a confiança dos cidadãos nas instituições. Uma das primeiras medidas anunciadas por este Governo passa, e aliás reforçada hoje já pelo Sr. Primeiro-Ministro, passa por chamar todos os partidos com assento parlamentar para o agendamento de um trabalho conjunto que leve à adoção de um pacote de medidas para combater a corrupção. É urgente o diálogo com todos os partidos, agentes do setor e sociedade civil, com vista a promover a aprovação célere de uma agenda ambiciosa, eficaz e consensual de combate à corrupção. Há propostas apresentadas pelos vários grupos parlamentares que merecem ser estudadas, discutidas e consideradas. Ninguém, senhoras e senhores deputados, tem o monopólio das melhores soluções. Repito, o contributo de todos é essencial. Precisamos de lideranças sérias. Precisamos de uma justiça capaz, célere na resolução dos casos. O PSD, naturalmente, que dará o seu contributo e apresentará medidas que promovam a integridade e a transparência na governação, a responsabilidade política e o combate à corrupção em todas as formas, com vista a fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, assente na prevenção, na repressão e na educação. Senhoras e senhores deputados, os resultados nacionais do Índice de Percepção da Corrupção 2022 refletem, em linha com os anos anteriores, um combate anti-corrupção débil e estagnado, com percepcionados níveis de risco agravados de corrupção e, igualmente, uma falta de transparência. As recomendações internacionais são um bom ponto de partida. O PSD defende, por exemplo, na regulamentação do lobbying, a criação de um registro público de lobistas, bem como das reuniões que os governantes tenham com eles, a instituição de um ranking de transparência e ética de entidades públicas e o alargamento do período de nojo para o exercício de funções e entidades privadas de áreas de atividade que estavam sob tutela. Defendemos, senhoras e senhores deputados, a melhoria no portal base, o alargamento das normas anti-corrupção aos partidos políticos, a criminalização do enriquecimento ilícito, o agravamento da pena acessória de proibição do exercício de cargos públicos por parte de condenados e também o reforço dos meios humanos e materiais de investigação. Ou seja, pretendemos reformar os mecanismos institucionais e processuais e as regras substanciais relacionados com o combate, reforçando a autonomia, a especialização e a coordenação das entidades competentes com soluções inovadoras, já experimentadas, e medidas de simplificação, de aceleração e de efetivação dos processos judiciais. Senhoras e senhores deputados, vamos ao trabalho.